Antes de começar o episódio de hoje do Notas Sobre Nada, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é sobre não ter tido episódio na semana passada e foi porque quando a gente ia gravar, o Guinan ficou doente. E assim, manter a frequência regular desse podcast é um dos meus maiores objetivos. Porque eu gosto muito da ideia de ter um programa fixo semanal aqui no Spotify para acompanhar vocês no fone de ouvido, indo trabalhar, indo para a faculdade, voltando para casa, sei lá, dando um rolê na rua, lavando louça, fazendo faxina, malhando, qualquer coisa assim. E a partir de agora a gente vai sempre tentar gravar dois episódios à frente para isso não acontecer mais. A outra coisa que eu queria falar que é muito importante é que, em pessoal, meu livro já tá com a pré-venda oficial aberta. Se você entrar agora no meu Twitter ou no meu Instagram, provavelmente vai dar de cara com as fotos da edição impressa. O livro tem 144 páginas, capa cartão, o valor é R$ 50 e o pagamento é por Pix. Todas as edições já vão autografadas e quem comprar na pré-venda vai ter acesso ao nosso grupo do Discord, que vai ser usado para atualização dos envios e da produção do livro, mas quem tiver lá também vai receber conteúdo antecipado dos vídeos, do podcast, do audiodrama de impessoal que vai acontecer. E eu tava pensando até em fazer umas lives por lá, jogando algumas coisas no PC ou no PS4, trocando uma ideia com vocês. E para comprar esse livro na pré-venda é só me mandar uma DM no Instagram, no Twitter, @peters.felipe no Instagram, ou @felipe_peters no Twitter. Esses links para essas redes sociais vão estar na descrição do episódio aqui no Spotify, de qualquer jeito. E para quem odeia a rede social, pode me mandar um e-mail para petersfelipe@gmail.com. A pré-venda vai até os últimos dias de abril, e os envios já começam nesses mesmos dias. E para ser justo, os envios vão ser feitos por ordem de compra também. E é isso, estou esperando vocês. Quem não leu, eu tenho certeza que vai gostar muito da história. E quem já leu, eu tenho certeza que vai gostar muito da edição física, que ficou muito linda. Fiquem agora com o episódio 7 do NSN. Saiu um joguinho novo na PS Plus, né? Que é aquela assinatura tipo Netflix, que é o tema do podcast de hoje, que você paga uma mensalidade e tem acesso a uma centena de jogos muito bons até, tipo, tem muita coisa boa que eu joguei pela PS Plus, tipo Ghost of Tsushima, Shadow of the Colossus, e acabou de sair um lançamento que chama Tia. Já ouviu falar?
Eu não te ouvi falar pelo que tu falou, me falou ontem, na real. Vi um pouco do jogo, parece interessante.
Ele é um mundo aberto, muito inspirado em Zelda, né? Nesse Zelda mais recente que eu não tive o prazer de jogar ainda, mas tenho tanta vontade de comprar um Nintendo Switch só pra pegar o Breath of the Wild. E o outro lançamento, né? O Tears of the Kingdom, que tá saindo daqui a uns 2 meses. E esse jogo em específico, ele se passa numa ilhazinha perto da Nova Zelândia, sabe? Tipo, tem uma protagonista que é uma menina de 14 anos, né? Ele tem essa coisa de mundo aberto, explorável, que você pode pensar em algumas coisas para solucionar os problemas de maneiras não tão óbvias e provavelmente você vai conseguir. Tem aquela habilidade do Mario Odyssey, que eu também não tive a oportunidade de jogar ainda, mas que o Mario, usando aquele chapéu, ele adquire as habilidades do. Por exemplo, você tem uma fase que tem um dinossauro gigante. Se você jogar o chapéu nesse dinossauro, você vira o dinossauro, sabe? E nesse jogo, no Tia, você pode fazer isso até com os animais, sabe? Tipo, você mergulha, cara. Quando você mergulha, é lindíssimo. Os bonequinhos, ele tem uma cara de lobby do Wii, mas isso só possibilita o jogo de poder fazer mais coisas sem ficar muito, muito pesado pro hardware, sabe?
É interessante esse jogo.
Sim, muito interessante, cara. Tipo, ele já começa te explicando um pouco da cultura para você entender mais o que tá rolando. Logo no começo do jogo, o teu pai te chama e ele começa a cantar uma música linda e você tá com duas folhinhas que você vai apertando e ela vai, tipo, batendo uma folha na outra pra fazer o barulho da percussão. E aí eu fui olhar no Metacritic, né? Pô, vamos ver o que a galera já tá achando desse lançamento. Aí várias críticas, tipo, com nota zero. Cara, tipo, e as pessoas, não, porque esse jogo não tem originalidade, nada se cria, tudo se copia, como se, porque o videogame de modo mainstream, ele é consumido de uma maneira tão tonta que você vai ver um review, por exemplo, do Homem-Aranha, sabe? Aquele Homem-Aranha 2018 para PS4, que, porra, maravilhoso. Todos os reviews falavam, nossa, ele te faz sentir como se fosse um Homem-Aranha. Aí você vai ver outro jogo, não, porque esse jogo aqui, ele é uma mistura de The Witcher 3 com Elden Ring, blá blá blá. Você sabe como é que todo jogo hoje em dia é uma mistura de um com outro? E eu fiquei estranhando, tá, por que que eles estão usando isso para criticar esse jogo em específico? Logo em seguida, lendo um pouco mais das reviews abaixo com nota vermelha, eu entendi que é porque em algum momento as pessoas estavam felizes, muito felizes com o jogo, jogando tipo, um excelente game, mas em algum momento a protagonista interage romanticamente com outra menina, sabe? E pronto, acabou.
É, infelizmente o público de jogos é basicamente pessoas em céu, provavelmente Red Pills, e são as pessoas que fazem review.
E essa é uma semana muito, muito relevante pra essa discussão que, tipo, pô, já podia ter acabado, sabe? A gente já podia entender com facilidade que, tipo, tudo é política e nunca vai existir essa parada de, ah, não quero política no meu quadrinho, sabe? Mas é porque parece que tem coisa que é muito difícil pro nerd entender, cara. Mas essa questão, tipo, principalmente do... Ótimo trazer o David Jones, né, que, tipo, que postou um vídeo muito infeliz falando que não queria misturar política com videogame, né? Como se quando joga um Call of Duty, que é sobre os militares americanos invadindo o Oriente Médio, isso não é política. Mas quando a Ellie, tipo, é sapatona, meu Deus, aí não tem como, tá ligado? É política demais pra mim.
É, no fundo tudo é ideologia, né? Só que as pessoas acham que estão imunes a isso, mas tudo é ideologia, tudo é um viés. Nada é impessoal, tu sempre tem um background, alguma coisa que te impulsiona a ver as coisas de certa forma, a agir de certa forma, a acreditar em certas coisas. Tudo é ideologia política.
Nada é impessoal.
É. Na verdade, é uma discussão até na esfera jurídica, né, do juiz, né, por exemplo, Sérgio Moro, né, ser impessoal, na verdade.
E pra completar a tríade de polêmicas, entre muitas aspas, né, porque pra quem não usa Twitter, essas coisas não existem. Foi o Felipe Neto se sentindo culpado por estar jogando. E não só jogando, né? Ele tá divulgando pra cacete o mais recente Hogwarts Legacy. O jogo há muito tempo esperado de Harry Potter. Que, cara, eu dei uma olhada. Não saiu pra PS4 ainda, que é o único console que eu tenho. Eu poderia até tentar piratear, né? Porque jamais daria dinheiro pra JK. Só que, pelo visto, nem o trabalho de piratear vale a pena, porque é um jogo muito cansativo, muito repetitivo, sabe? Segundo o que eu vi de gameplay, sabe? No YouTube. E mesmo assim, cara, mesmo se fosse um Red Dead Redemption 2 da vida, que eu ainda não joguei, sabe? Eu não ia me prestar esse papel, sabe? De ficar jogando e divulgando, mas qual que foi o lance? O Felipe Neto, ele postou que tinha, sei lá, platinado o jogo e que pra comemorar ia doar 10 mil reais pra uma ONG ou uma organização que ajuda pessoas trans, sabe? Como se ele não tivesse dado muito mais dinheiro pra J.K. Rowling financiar projetos antitrans na Inglaterra e na Europa só com a divulgação dele, sabe?
É muito irônico, né? Ele falar, nossa, joguei, platinei o jogo. Ele não só jogou, como ele platinou o jogo. Mas agora ele tá se sentindo culpado, né? Ele tem que fazer alguma coisa.
E tipo assim, não é como se eu fosse criticar ele por gostar de Harry Potter, sabe? Eu até critico um pouco porque eu acho que, pô, vamos ler outro livro, né? Tipo, qualquer outro livro vale a pena, assim. Tipo, conheçam outros livros que não sejam Harry Potter. Cara, eu adoro o Woody Allen, sabe? Não... eu não fico tentando defender a lógica de eu gostar de Blue Jasmine.
É. Tem tanta coisa, né? Tipo, Roman Polanski também. Não dá pra defender esses caras, não.
Mas a questão não é que ele tá defendendo a JK. Ele tá, a todo custo, querendo se defender, sabe? Ele precisa de aprovação pública o tempo inteiro. Porque, para pra pensar, esse problema não existiria se ele simplesmente não ficasse publicando que ele tá jogando o jogo. Ele poderia muito bem só jogar o jogo.
Exatamente, ele poderia só jogar o jogo, mas ele não consegue. Ele tem que dividir que ele está jogando o jogo com as pessoas, ele tem que jogar em gameplay, online. Cara, de certa forma, ele pede pra ter dor de cabeça, né?
Se você precisa pagar 10 mil reais pra aliviar sua consciência de estar jogando um jogo porque ele significa e financia tanta coisa ruim, talvez fosse bom repensar estar jogando esse jogo, sabe? Ao invés de ficar esfregando dinheiro na cara dos outros pra mostrar que se acha acima de qualquer coisa. Inclusive da lógica. Porque não faz lógica nenhuma você...
Sabe o que mais me deixa puta com essa situação? É que assim, também, ele poderia jogar anonimamente o jogo, mas não, ele tem que jogar publicamente, ele provavelmente faturou muito com esses jogos de gameplay, e ele vai pagar 10 mil para causas trans. 10 mil não deve ser nem 1% do que ele conseguiu com esses vídeos também. E o que me lembra o Big Brother também, quando aconteceu aquela situação com aquela menina mexicana, que eles fizeram todo aquele fuzuê de expulsar os caras, mas antes disso eles chamaram a guria no confessionário, mostraram essa conversa pública dela com a mulher lá do Big Brother México. E eles divulgaram essa conversa, deixaram, tipo assim, uma tentativa de, olha meu Deus, como o Big Brother é desconstruído, expor a menina ainda mais, deixaram a menina chorando ali, como se, tipo assim, ela se sentisse culpada pela expulsão daqueles dois, e eles faturaram uma grana e ainda reavivaram o interesse das pessoas pelo Big Brother. Tipo assim, eles capitalizaram em cima de uma política, né, contra machismo, misoginia... Que é a mesma coisa que o Felipe Neto tá fazendo, né? Ele faturou com esses jogos, ele fez gameplay, aí agora ele... Ah, vou devolver, sei lá, um pouco para a comunidade, como se ele estivesse sendo uma pessoa extremamente evoluída e, ó, meu Deus, que pessoa benigna e, ó, ele está tão culpado.
É, acho que já tá bom de off-topic por hoje, né? Eu sou o Felipe Petas, essa aqui é a Fernanda Pena e esse é o Nota Sobre Nada. E hoje, no Nota Sobre Nada, que tem sempre um convidado, né? Tá pra sair um episódio ainda que tenha pelo menos 3 pessoas juntas. É a Fernanda Pena, que, pô, é programadora, já fez vídeo comigo, né? O vídeo sobre as fadas sensatas do Big Brother, né? Porque a gente acabou de falar de Big Brother, sem perceber. Já gravou um vídeo com o Guinan, né? Já tá postado, é um dos melhores vídeos do canal dele, né? Que chama... Como é que chama mesmo?
É sobre o Ian Curtis.
E o episódio de hoje foi uma ideia minha, porque eu queria falar sobre o catálogo da Netflix, os mais recentes lançamentos, sobre o preço, sobre o custo-benefício, se ainda faz sentido assinar esse serviço de streaming, e a gente vai falar sobre os outros que a gente assina, que a gente já assinou, vai dar umas dicas de filmes e é basicamente isso, né?
Já é bastante coisa, já.
Cara, eu não pesquisei pra fazer pauta, eu tenho certeza que você também não, mas eu sei de cabeça que a Netflix era um serviço que, na verdade, eles faziam entrega de DVD na casa da pessoa, sabe? A pessoa entrava no site, via o filme que ela queria, clicava, ah, eu quero esse, pagava, né, por cartão de crédito, alguma coisa assim, e esse DVD era enviado por correio e depois era coletado, entendeu? Tipo, era assim, era uma locadora. Sabe como é que eu descobri isso? É porque num episódio de The Big Bang Theory, que, sim, todo mundo assistia The Big Bang Theory em 2008, sabe, gente? Calma.
Não posso nem julgar, porque eu assisti também até a quinta temporada.
Mas o Raj, ele tá pra ser despedido, né, porque ele, sei lá, ele não tava trabalhando, os caras, pô... O que você tá fazendo no trabalho enquanto isso? Ah, sei lá, eu checo meu e-mail, atualizo o Facebook. Aí ele pergunta, vocês sabiam que agora a Netflix deixa você assistir os filmes online? Foi aí que eu descobri que antes era um serviço de entrega de DVD, né, de coleta, uma locadora online, e foi virando esse serviço de streaming e tal. E a primeira produção original da Netflix, que eu pelo menos me lembro, é o House of Cards, né? Que é com Kevin Spacey, dirigido simplesmente pelo David Fincher. A gente sabe que, né, hoje em dia o Kevin Spacey teve o mesmo fim trágico que o Kanye West e a Aurora tiveram recentemente, né? Não existem mais. Por motivos um pouco diferentes, né? Um pouco diferentes, foram jogar no Vasco. Mas, cara, era uma super produção que, porra... A Netflix já entrou com tudo, né?
Sim, era muito bem feita, né? Eu lembro que eu gostava bastante. A primeira temporada é fantástica.
A gente também teve Orange is the New Black, né? Que, tipo, eu não lembro exatamente o ano, mas veio logo em seguida, né?
Antigo. Sim, e é uma série que nunca me empolgou muito pra assistir, mas muita gente comentava.
Exatamente, tipo, porra, até porque naquela época era muito raro ter uma série... Nessa qualidade de um serviço novo, sabe? Não era TV, sabe? Era da internet. Não existia, tipo, série dessa qualidade no YouTube. Eu sei que eu tô me adiantando aqui, mas tem a ver com um assunto. O Cobra Kai, que hoje é da Netflix, originalmente era do YouTube, você lembra?
Sim, eu lembro. Eu lembro o trailer.
É, que foi uma época que nasceu o YouTube Red, né?
Teve também o Sense8, acho que uma das primeiras que lançou, que o pessoal ficou muito empolgado. Eu assisti o primeiro episódio, não gostei. Não era pra mim.
Nessa época também tinha aqueles originais, tipo, Demolidor, né? Jessica Jones.
Nossa,
eu gostava,
é,
mano.
Verdade.
Tipo, eles morreram. Eles não morreram, né? Eles vão pra Disney Plus agora, né? Essas séries. Vai ter a série do Demolidor na Disney, sabia?
Sim, mas eu não tenho a menor vontade de assistir, então...
Vou te falar que eu tenho porque eu gostava muito da série do Demolidor na Netflix. Tinha umas cenas de ação muito fodas. Eu gosto do ator. E, cara, a Disney Plus tá fazendo o Mandaloriano, né? Que é uma das minhas séries preferidas, né? Com o papai Pedro Pascal. Que, bem lembrado, fez Narcos junto do Wagner Moura, né?
Sim,
inclusive,
Narcos
eu vou,
é fantástico.
Vou reassistir essa série.
Sim, Narcos é fantástico. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa desse cara. E depois disso eu comecei a ver... Sabe quando tu não sabe alguma coisa e vê essa coisa pela primeira vez, de repente tu começa a ver essa coisa em todos os lugares? Foi o que aconteceu comigo, com o Pedro Pascal. Agora tudo. Não, agora tudo que eu assisto tem ele, assim. Sabe o último filme que saiu
Ah, mas hoje em
com.
dia tudo tem ele mesmo. Você abre o Twitter, é só Pedro Pascal, pô. Mas, cara, Narcos é de 2015. Você assistiu quando?
Eu assisti quando tava saindo. Eu acompanhei.
Ele não fez um personagem em Game of Thrones também? É que eu não assisti Game of Thrones.
É, eu não assisti também, mas ele fez um papel excelente no The Unbearable Weight of Massive Talent do Nicolas Cage, que é
Ah,
sensacional.
sim, maravilhoso. Que é um original da Amazon Prime. Que ele, o Pedro Pascal foi o motivo de eu ter assistido Paddington.
Nossa, aquele do ursinho?
É, pô. É que o Nicolas Cage fica perguntando: quais são seu top 5? Aí o Pedro Pascal, Paddington 2. Aí o Nicolas Cage fica tipo: que? What the fuck? Ele, não, eu chorei o filme inteiro e me fez querer ser um homem melhor.
Nossa, agora.
Você não assistiu?
Eu não assisti agora, eu tenho que assistir, meu Deus do céu.
Assista, por favor, assista, por favor. Mas então, voltando pra Netflix, 2015, 2016, tiveram essas séries, né? Tipo, as super-heróis da Marvel. Também em 2017 saiu uma das melhores séries originais da Netflix, né? 13 Reasons Why. Não, é sério, se não fosse 13 Reasons Why.
Rendeu o vídeo, pelo menos, né? Eu assisti o primeiro episódio, eu achei muito ruim. Eu não consegui. Felipe foi guerreiro e assistiu o quê? 3 temporadas?
É, porque a última, nem eu mesmo sendo maluco masoquista, consegui assistir. Não teve
Toda
como.
vez que saía um vídeo novo no teu canal sobre 13 Reasons Why, eu ficava assim, meu Deus, por que que o Felipe tá se torturando desse jeito? Coitado.
Ô, não é toda vez. Foram só dois vídeos, pô. Tem dois vídeos
Não
só sobre
é.
Stranger Things.
São 2 temporadas que teve que assistir.
Você conseguiu assistir mais vídeo meu, mais minutos de vídeo meu do que conseguiu assistir da série em si, né?
Sim, é. Eu olhei assim, meu Deus, não tem como. Na metade do episódio eu tava assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Esse negócio não acaba nunca. Eu não aguento mais, eu não preciso passar por isso. Aí eu desliguei.
Também nessa mesma época, né, tipo, saiu o que é provavelmente, assim, o maior sucesso da Netflix pra hoje, ontem e pra sempre, né, que é Stranger Things.
Sim. Eu fazendo parte da fanbase, pelo menos da primeira temporada, que eu sou completamente fascinado.
Sim, eu fiz um vídeo sobre isso, né, sobre como, tipo, na real, é que, a minha opinião, inclusive eu assisti a última temporada esses dias, né, tipo, assisti com outra pessoa. E, cara, eu na época falei muito mal da quarta temporada, mas eu retiro algumas coisas, sabe? Tem muita coisa interessante. Eu gostei muito do que eles fizeram, de como eles introduziram o Ed, aquele personagem que é o mestre de RPG, né? O metaleiro. Eu sei que tem muita coisa muito boba nessa temporada, principalmente o vilão, eu achei muito bobo. Alguns núcleos, assim, a minha vontade. A primeira assistida que eu dei, eu pulava algumas cenas de alguns núcleos, de tão insuportável que era. Tem algumas coisinhas que foram muito interessantes, sabe, nessa última temporada. Mas quanto à primeira temporada, cara, tipo, pô, a Winona Ryder tá fazendo um papel incrível de mãe desesperada atrás de filho, sabe? Na minha opinião, tipo, não é uma, sabe, não é que nem quando chega na terceira temporada que vira um pastelão de ação dos anos 80, sabe? Que, tipo, eles estão literalmente dentro de um túnel que russos construíram debaixo de um shopping. Tipo, a primeira temporada, tipo, é um, tá ligado? É um mega drama que tem alguns elementos de ficção científica. Mas eu não tenho muito do que reclamar que, na minha opinião, eu prefiro a terceira temporada do que a segunda qualquer dia da semana, sabe?
Não, a segunda é muito ruim. A segunda é muito ruim. A segunda parece que eles fizeram para tapar buraco, né? Tipo, a gente precisa de uma temporada agora e vai ser isso aí. Eu acho que na segunda temporada é que tem o pior episódio de todos, que é o episódio da Eleven encontrando com a 13? Não. Qual era o nome e o número da
Com a
menina?
gangue colorida, exatamente. Eu
Nossa.
inclusive, eu ia falar sobre isso mesmo, que tipo, a gente tem essa imagem horrível dessa temporada, mas não é tão ruim, é que o núcleo da Eleven é insuportável. Ela vai num filler que ela encontra a 18, sei lá,
Isso, é algum número aí que
alguma
ninguém se
dessas
importa.
numerações, e ela tem uma gangue que é tipo, é uma versão assim, para maiores de 12 anos. Dos personagens do Grant Morrison nos Invisíveis. Tipo, só que, pô, o máximo que eles fazem é fumar cigarro, sabe? Tipo, nenhum deles puxa uma faca no pescoço da Eleven. Nada nesse episódio é muito bom, sabe? Tudo isso pra 18 virar o mestre Yoda da Eleven. Só isso.
Tem umas cenas que me deu a impressão de que eles queriam fazer meio que um X-Men, só que ficou meio que Mutantes da Record.
Sim, cara, ficou Mutantes da Jane, né? Que o nome da Eleven é Jane, né? A Jane.
Ai,
Sabe o que eu acho engraçado no Stranger Things? Que, tipo, ele chama ela de Eleven, né? E pra encurtar, chamam de Elle, porque pode ser, poderia ser, sei lá, Ellen. Aí na tradução é tipo 11, só que pra encurtar vira on.
meu
On!
Deus.
É muito imbecil, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Não tem o que fazer. E você já viu a quarta temporada?
Já assisti tudo.
É legalzinha, pô. É legalzinha até, sabe? Tipo, eu lembro que na época eu devia estar de muito mau humor, sabe? Que eu falei que aquele núcleo maconheiro, que é o irmão do Will, que, tipo, foi muito rebaixado nessa temporada, né? Tipo, pro outro poder voltar a ser o interesse amoroso da menina.
Desci.
Mas, cara, eu nunca vi esse. O Argyle, que é aquele cabeludo, ele parece, assim, um personagem coadjuvante do pior filme do Seth Rogen.
Coitado do Will, só se fode, né? Primeiro ele vai pro mundo invertido, depois ele volta pro mundo invertido, depois ele tem a mente
Agora
controlada.
fica arrepiando os cabelinhos do cu.
E agora ele fica no pior núcleo da temporada.
Não só isso, como. E ele fica a temporada inteira, né? Querendo se declarar pro Mike. Né? Tem
Sim.
aquele meme maravilhoso que é o Mike sem saber que o Will acabou de se declarar para ele. Aí, tipo, enquanto isso tá o Will, só que tipo, a foto é só um polegar com uma peruca. Só que é uma peruca igual do cabelo do Will, que é aquele cabelo daquele clipe da Lady Gaga, Alejandro.
Coitado do Will. E eu achei que eles perderam uma boa oportunidade de explorar isso no personagem, né? Eles só ficam meio que mascarando isso, jogando de lado.
É, então, pra gente poder se organizar melhor, né? Pessoas que não fazem pauta precisam disso. Eu abri aqui algumas listas de séries originais e filmes originais da Netflix. Muito bom, sabe? Tipo, depois a gente fala dos ruins, porque não vale tanta pena gastar tempo com isso, né? Começando com Mindhunter, que saiu em 2017, né? Eu lembro de ter assistido a primeira temporada, mas você é muito mais fã do que eu.
Sim, sensacional. É, também foi dirigida, se não me engano, pelo David Fincher, né? Que acho que foi que fez House of Cards. É uma série sensacional que se passa nos anos 70, então, tipo assim, toda a fotografia, cenário, roupas, é bem anos 70 mesmo. E veio logo antes desse boom de coisas dos anos 80, o que acabou não encaixando muito a série no hype da galera. Mas é uma série sensacional de boas, as atuações são fantásticas. A história é muito boa, porque realmente é uma história real, né? De quando eles fizeram a divisão no FBI, para fazer perfis de serial killers. Foi quando eles cunharam o termo serial killer. Então, cara, era uma das séries assim que eu esperava ansiosamente sair uma nova temporada, até que ela foi cancelada porque ela não tem muito público e porque ela é muito cara de se fazer. E meus sonhos foram destruídos dessa forma.
Então, mas eu posso deixar aqui, tipo, meus 20 centavos sobre isso, sobre por que ela foi cancelada e não fez tanto sucesso? Porque para fazer sucesso, tem que romantizar o serial killer, né? Tipo a série que eles fizeram com meu primo, o Evan Peters. Tipo, fez
Ah, do
o
Dahmer?
Jeffrey Dahmer. Pra fazer sucesso, tem que ser o cara, o serial killer branco. Eu não quero me adentrar mais nesse tópico, porque aí já vai virar outro podcast, sabe? Tipo, e é o tipo de coisa que é melhor você falar depois de pensar um pouquinho, sabe? Não numa conversa sem pauta.
Não vamos colocar a política no podcast. Risos.
Essa lista aqui que eu peguei claramente é uma lista pessoal de alguém, porque em sexto lugar tá Unbreakable Kimmy Schmidt. Já assistiu?
Cara, eu vi o trailer disso, meu Deus do céu. Pode ser que seja bom e eu esteja com preconceito, mas.
Pô, mas é bom.
É
É bom,
bom?
cara. Tipo, eu já assisti os primeiros 8 episódios e, tipo, cara, você é fã de The Office, né? Tipo, você falou
Sim,
que na época
muito.
assinou a Netflix pra poder assistir The Office.
Eu ainda mantenho Netflix pra assistir The Office.
Inclusive, eu assisti The Office pela primeira vez esse ano e vai sair vídeo sobre The Office no meu canal esse mês.
Cara, The Office é bom demais, né? Puta que pariu.
É a mesma atriz que faz a Erin de The Office, né? Que é aquela secretária que entra quando a Pam sai, né? Não, desculpa, é quando a Pam vai trabalhar como vendedora e ela volta como vendedora também, né? Que o Michael Scott cria a Michael Scott Paper Company.
Sim.
Tipo, essa mina, claramente, ela é aquele tipo de pessoa que sofre de typecasting, né? Porque o typecasting dela é a ruivinha burra, né? E nesse caso, ela é uma moça que passou a vida dela quase toda presa dentro de um bunker por um maluco religioso, sabe? E tipo, agora ela. Tipo, o cara foi preso e ela e as outras meninas se livraram. Só que ela tá sozinha em Nova York. Tipo, ela decide ficar em Nova York. E aí ela vai morar com com um cara gay, né? Aí os personagens fixos, é o roommate dela, é a senhoria dela, que é uma coroa que já fez, sei lá, eu lembro dela fazer Two and a Half Men, e tem a chefe dela, né, que é a mãe do garoto, que ela é a rica, que é mãe de um garoto que ela vira a babá. Mas é muito bom, cara, Unbreakable Kimmy Schmidt é muito boa a série.
É, eu sei que ela toda, tipo, mesmo nos momentos difíceis, ela tá sempre, tipo, super positiva e tal, que chega a ser meio doentio.
É o nome da série, né, é o nome da série, Unbreakable, porque ela é o personagem, né, tipo, é um personagem extremamente otimista, a ponto de ficar irritante, né? Tá, vou continuar a lista aqui. Tem o Gambito da Rainha, que é espetacular.
Sim.
É uma das minhas coisas preferidas que eu já assisti na Netflix. É maravilhoso. Quem não assistiu ainda vai assistir agora. É com aquela menina, a Anya Taylor-Joy.
Isso, que também está em Peaky Blinders.
Nunca vi Peaky Blinders, né? Mas é sobre xadrez, cara. Que série excepcional.
Sim, é muito bem feita a fotografia, tudo é, nossa, é sensacional mesmo. Valeu a pena ter esperado, porque quando eu vi o trailer eu imaginei, vou me decepcionar, e não me decepcionei, porque é muito bom.
Excelente, assim, tipo, dessas aqui que a gente falou é a melhor até agora, provavelmente. Outra que eu adoro, tá aqui na lista, Sex Education. Adoro, toda vez que sai temporada eu assisto, assim, na mesma semana eu já assisti tudo.
É, eu não assisti isso ainda. Mas eu posso adicionar uma outra que eu gosto muito, apesar de normalmente a temática não me atrairia, mas a série é muito boa, que é The Crown.
The Crown, tá nessa lista e eu ia puxar pra você, cara. É, eu lembro que quando eu fiz aquele vídeo sobre o Papa, você falou sobre The Crown, né?
Sim, sim, sim. A série é fantástica. Assim, a última temporada deixou um pouco a desejar, mas ainda é uma série muito acima da média. Porque as primeiras temporadas tinham uns takes, assim, umas construções de personagens que tu ficava assim, caraca, era mind-blowing, assim, muito, muito, muito bem feito. Eu até esqueci o fato da série ser sobre uma família completamente fútil, que chora pitangas por ser, oh meu Deus, somos a família real, como sofremos. Eu acho tudo isso de família real, de Meghan Markle, nossa, eu acho uma palhaçada. Mas a série é muito boa.
É, então você diria que é melhor assistir The Crown do que ler o livro do Príncipe Harry?
Definitivamente.
E tem outra aqui na lista que provavelmente é uma das coisas mais inteligentes, engraçadas e, tipo, necessárias que eu já assisti. E muita gente critica, fala que romantiza a depressão, mas eu acho que essas pessoas simplesmente não entendem BoJack. Eu acabei de falar que era BoJack Horseman, né? Cara, BoJack Horseman é muito, muito bom.
É
o humor
muito bom.
É excelente, sabe? Todos os tipos de piada, tipo as piadas metalinguísticas. Eles fazem muita piada com roteiro, porque afinal é uma série que se passa em Hollywood, que depois cai o D e vira Hollywood na série, né? Tipo, mas cara, tem muita piada sobre roteiro. É, eles fazem muita piada boa com os personagens serem, tipo, animais antropomórficos. No primeiro episódio, ele tá escrevendo uma autobiografia, né? Por isso que ele conhece a Diane, que é uma das minhas personagens, é uma das personagens que eu mais me identifico na história do audiovisual, sabe? Tipo, é inacreditável o quanto eu me identifico com aquela mulher. E ele vai na editora e o editor-chefe é um pinguim.
Ah, sim, por causa da Penguin, sim. tem uma sacada muito boa essa série. O meu episódio favorito do BoJack Horseman é, inclusive, sobre a Diane. Quando ela acaba de terminar com o Mr. Peanut Butter e ela tem todo aquele episódio de autoconhecimento dela que ela viaja e ela vai meio que passando pelos estágios do luto e tal, até superar esse relacionamento dela. Esse episódio é fantástico.
O tanto de episódio icônico de BoJack não tá no gibi, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho uns dois vídeos muito que eu gosto muito sobre BoJack. Um deles é sobre a quinta temporada, que é abertamente metalinguística, né? Tipo, e eles finalmente falam sobre essa questão de muito cara, muito, que principalmente um homem que faz isso, né? De estar tá usando o BoJack como o símbolo da autoflagelação emocional, sabe? De glorificação da depressão e de ser um cuzão. Tipo, cara, não, você não. Essa temporada inteira é que ele faz uma série de TV e a série de TV é uma metáfora pro próprio BoJack, sabe? Deixam bem claro que, tipo, não, você não pode usar uma série de TV como desculpa pra ser um cuzão, entendeu? Tipo, dentro do BoJack, tipo, cara, que série boa, necessária, tipo, quem nunca assistiu BoJack e acha que vai ser só melação de cueca pra depressivo, não é. É uma das séries mais inteligentes e mais engraçadas que eu já vi, seja animação ou live action, sabe?
Sim, e eu lembro que era uma série que me fazia rir e me quebrava ao mesmo tempo, assim. Tem uns finais de temporada, tipo aquela que a personagem que representaria, pelo menos pra mim, no meu imaginário, seria
Alice Lohan.
Alice Lohan. E quando ela morre, Caraca, é muita bad aquele episódio.
Sarah Lynn.
Sarah Lynn, isso.
Cara, é pesadíssimo, né?
É bem pesado.
E como isso volta depois pra ele, sabe? Tipo...
Sim. Eu acho, a sensação que eu tenho é que com a morte da Sarah Lynn foi quando eu realmente me toquei de que a série não era comédia e não era leve. Porque eles tomaram umas decisões, assim, bem pesadas, tipo, matar esse personagem. E aí que ele começa a ir pelo cano mesmo, de se drogar mais, de ter mais problemas com bebida e tal. Foi aí que ele, acho que eles aumentaram a mão, assim, no drama da série. E foi quando eu realmente, tipo, me pegou, assim, e eu comecei a esperar avidamente uma nova temporada de BoJack Horseman.
Sim, e se a Sarah Lynn é a Lindsay Lohan, o BoJack é o Charlie Sheen, né?
E é uma série que termina muito bem também, né?
Nossa, é uma série que, tipo, não é que ela termina bem, ela não tem momento fraco. Não existe um momento fraco de BoJack. É do início ao fim, tipo, toda temporada tem pelo menos, assim, 70% dos episódios são escandalosos de engraçado. E, tipo, toda temporada vai te quebrar muito, sabe? Ah, cara, se a gente começar a falar de BoJack aqui, ó, desenhos que, tipo, a gente precisa fazer um episódio. BoJack, South Park, né? Rick and Morty, tipo, tanto faz,
sim,
hoje em
sim.
dia, né?
Sim, eu sou PhD em South Park.
Nossa, então é com você mesmo que eu tenho que fazer, tipo, porque... Eu não sei se eu te falei, mas eu tenho uma lista com os meus 100 episódios preferidos que eu tava colocando na ordem pra fazer um vídeo de quase 3 horas, ou de quase 4 horas, sabe?
Cara, é que eu tenho que fazer uma lista, assim, porque eu tenho muitos episódios que eu lembro que estão na minha cabeça, mas eu, tipo, eu tô querendo muito reassistir a série inteira pra fazer, né, esse top episódios. Porque tem muito episódio bom, tipo, o Imaginary Land... O das criaturinhas da floresta, o episódio que o Cartman não consegue aguentar uma semana para o lançamento do Nintendo Wii. Cara, tem muito episódio foda.
Pô, você só falou episódios que são vários, né? Tipo, você só falou episódios que, tipo, imaginação são 3.
É, porque na verdade fizeram um filme, né?
São 2, né?
Isso.
Não, o Imaginação ia ser um filme, mas não foi filme, não.
É, mas depois eles acabaram lançando... Tipo assim, eles pegaram esses 3 episódios e acabaram meio que relançando como um filme. Só que são 3 episódios. Foi feito originalmente como 3 episódios.
É, eu não sabia disso, não. Eu achei que, tipo... Tem um filme que não tem início, meio e fim em cada episódio, né? Eles simplesmente juntaram na edição. Isso eu não sabia, não. Mas South Park não é da Netflix. Mas você tem que voltar outra hora pra gente conversar, né?
Midnight Gospel. Já viu Midnight Gospel? Que não é bem é uma animação, né? Mas é meio que uma fachada pra um podcast que tá rolando embaixo, né? Que é fantástico também. É uma das coisas mais geniais que eu já assisti na Netflix. Assiste o primeiro episódio hoje. É outra coisa meio que na pegada do BoJack Horseman. Tipo assim, tu vai assistir achando que é uma coisa, sei lá, comédia e tal. E aquilo vai te pega. Assim, eu recomendo pra todo mundo.
Sim, eu entendo, eu já adicionei na minha lista Midnight Gospel. E, cara, eu acabei de falar sobre Two and a Half Men porque tá muito fresco, porque eu tô reassistindo alguns episódios pra poder fazer um vídeo, né? Como um todo sobre Two and a Half Men, sobre essas séries dessa época que envelheceram muito mal com machismo fudido.
Cara, eu assisti, infelizmente, Two and a Half Men, e não tudo, porque quando começou aquela parte do Ashton Kutcher, não deu nem pra mim. E Big Bang Theory eu assisti até a quinta temporada, depois deu. Mas eu assisti muito de Two and a Half Men. Eu resisti muito assistindo aquela série, porque era fraquinho aquilo, porra. E hoje em dia, eu reassistindo aquilo, eu penso, meu Deus do céu, como é que eu consegui chegar tão longe nessa série? Porque é muito cringe.
Era a série número 1 da época.
Isso, todo mundo assistia.
Mas The Big Bang Theory também foi.
Foi.
E cara, se você for reassistir The Big Bang Theory hoje, tem muito machismo velado também, tá ligado? Só que, tipo, é velado porque como eles eram os nerds, era como se passasse debaixo do tapete, tá ligado? Tipo, como eles não estão reproduzindo a forma de machismo que era tipo, o comum na época, que era do cara chucro, que fica falando, ah, a mulher tem que me mamar mesmo, esse tipo de coisa mais agressiva, como eles faziam de maneira mais sutil, mas ainda assim colocando a mulher como objeto sexual, como mais... Cara, o Sheldon chama a Penny de burra o tempo inteiro.
Verdade.
Na verdade, por vários momentos, a piada é que, tipo, Penny, loura, burra, eles, inteligente, bazinga, sabe?
É, o humor de Big Bang Theory é péssimo, né? Mas ainda tem essa ainda.
Exatamente isso, é extremamente sem graça, tá ligado? As piadas são sempre tipo, nossa Sheldon, você tá com, sei lá, tanto de febre, aí ele fala o valor, não, na verdade se fosse em Kelvin eu estaria com tanto, que seria muito mais, tipo, pronto, é a piada mais engraçada do episódio.
É verdade, é péssimo.
Mas eu, por que eu falei de Two and a Half Men? Porque vendo essas listas, eu acabei de ver que eu já tô numa lista de filme aqui, né? Tipo, óbvio que tem muitas outras séries, tipo, tem muito mais coisa original da Netflix interessante, mas a gente não vai conseguir comentar tudo hoje.
Eu posso comentar duas coisas que acabaram ficando esquecidas e são geniais. São duas séries documentais. Uma se chama Wormwood, que é sobre... É investigação, porque aconteceu que uma família perdeu uma pessoa que trabalhava no experimento MK Ultra, e aí essa série é meio tentando resgatar, tentando entender o que aconteceu com esse cara, porque ele meio que pulou do 17º andar de um prédio, e aí foi investigado de que, na verdade, ele foi arremessado de lá, né? E essa série conta toda a trajetória do cara e como é que funcionava na época... quando a CIA queria se livrar de alguém, né? E essa série é tem umas partes assim que são encenadas, né, de como que teria acontecido. A série é impecável, assim, é uma das melhores séries documentais que eu já assisti.
Nossa,
é muito boa. E foi lançada em 2017, ninguém comenta disso, ninguém comenta sobre isso. E ela é muito boa.
Eu acabei de adicionar esse.
E a outra é The Keepers.
Na minha lista. Pareceu muito
é fantástico.
Mesmo.
E a The Keepers, na real, é porque existia essa escola de meninas. E durante muitos anos essas meninas foram abusadas por um padre, só que todas elas meio que cresceram, envelheceram e tal, e elas foram meio que suprimindo essa memória de abuso na mente delas, até que uma hora aquilo veio à tona. Então elas vão lá e começam a ir atrás e querer, né, que aquele padre seja punido. E é isso a série, né? Elas, né, trazendo aquilo, tentando reviver aquela memória de novo e tentando fazer com que esse padre seja punido. É The Keepers.
Duas séries documentais, então.
É. Sensacionais, que ninguém fala a respeito, mas que são originais Netflix e ficaram perdidas nesse monte de lixo que tem na Netflix hoje em dia.
É, você falando de documentário, eu vou te indicar um que, cara, é a sua cara, Fernanda. Tipo, é uma história tão maluca que você vai precisar baixar em algum lugar, porque eu te garanto que esse aqui você não acha na Netflix, não. Chama Grizzly Man. É um filme de 2005 e é um documentário de um diretor alemão. Eu tô lendo isso no Wikipedia, tá? Mas eu vi um vídeo sobre ele no YouTube, porque eu não tenho coragem de assistir esse documentário. Na verdade, assistir o documentário em si não é tão pesado, né? Mas o que tá implícito é sobre um cara maluco, um doidão, tipo, que gostava muito de urso, chamado Timothy Treadwell. Ele era um americano. E ele ficava dando rolê com os ursos, tá ligado? Tipo, ele simplesmente ia, tipo, pra floresta e ficava no meio deles, interagia. E era aceito como um deles, sei lá, coisa de doido, sabe?
Nossa!
Esse cara sempre se filmava com os ursos e pá, tem várias tomadas e pá. Só que ele foi morto, a câmera tava ligada, só que não tava virada pra ele. Ele foi morto por um urso e, tipo, tem um momento do documentário que é muito tenso, por isso que esse doc é famoso, que, tipo, a então namorada do cara, o ex-namorada do cara, tem a posse dessa fita, só que ela nunca assistiu ou ouviu, tá ligado? E obviamente no filme a gente não vê, não ouve isso, mas a gente assiste o diretor do documentário ouvindo isso, tipo, e o maluco, assim, ele tá com uma... Ele tá com a mão na cara, assim, sabe, ele tá contendo um mal-estar. Tipo quando você vê uma parada muito gráfica no Twitter ou no WhatsApp, quando chega pra você e você não queria ver.
Uhum.
E o cara termina e ele fala pra ela, cara, nunca ouça isso, destrua imediatamente, sabe? Tipo, só vai te fazer mal. Tipo, por favor, não ouça isso. E ele não descreve exatamente, tá ligado? Mas ele deve, tipo, ter ouvido o cara implorando pela morte até o final da vida. Nossa, que coisa horrível, né?
Caralho,
mas
que tenso.
Mas pra quem ficou curioso aí, com esse documentário, chama Grizzly Man.
Eu tô vendo aqui, o documentário é do Herzog, que é um diretor alemão famoso.
Ah, tu conhece ele?
Conheço, conheço. Eu já assisti dois filmes dele, que é o Fitzcarraldo e o Strozek. Inclusive, olha só que bizarro, o vídeo que eu fiz com o Gnan, eu tiro cenas de um filme dele.
Coincidência. Então agora você vai assistir esse documentário, né?
Vou, com certeza. Olha só como tudo se encaixa no final das contas.
É verdade. Voltando pra Netflix, eu acho que tipo de série. Acho que de série tem mais algumas que valem ser mencionadas a gente, antes da gente passar pros filmes. É que eu, sem querer, abri a aba dos filmes e vi um aqui chamado Já Não Pertenço Mais a Este Mundo, com a atriz que fazia a Rose em Two and a Half Men. Por isso que me veio à cabeça a série.
Tu assistiu Alice in Borderland?
Não.
Caraca, Alice in Borderland é fantástico. É uma das coisas assim que, nos últimos anos, foi o que me deixou mais empolgada pra uma segunda temporada na Netflix, foi Alice in Borderland.
Pô, não vi, tipo, é série?
É série, e ela é produção japonesa, né? Porque ela é baseada no mangá. E olha só que bizarro, porque normalmente live action é podre, é ruim. Todos que eu já assisti eram muito ruins. E quando anunciaram que iam fazer Alice in Borderland live action, eu pensei, meu Deus, vai ser um lixo. Principalmente porque o mangá de Alice in Borderland, apesar de ter sido muito popular, é muito ruim. O anime de Alice in Borderland era mais ou menos popular e era muito ruim. Só que eles conseguiram fazer um live action que é bom pra caralho. Isso é fora da curva total, assim, porque normalmente o mangá é excelente, o anime é bom, às vezes é ruim, e o live action é um lixo. E na verdade o que aconteceu foi o contrário.
Pô, isso aí eu não tava ligado não, né? Mas mais duas séries aqui pra mencionar, né? Que eu acho que, tipo, valem a pena ser mencionadas antes da gente fechar. Tipo, já puxando outra coisa oriental, Round 6, né? No original Squid Game. Inclusive, você acha que, tipo, a Netflix traduziu como Round 6 pra não ter Bolsominion cancelando a assinatura e gravando vídeo no Instagram?
Cara, acho que não. Acho que é só porque eles acharam que o ia ser melhor de falar, sei lá, ou o título
não,
ia,
hein,
ser mais popular.
Olha que
será que eles chegam a esse ponto? Tipo, ah, não vai ser o jogo da Lula?
Cara, quem chega a esse ponto? A Netflix ter receio ou o Bolsonaro se emputecer porque chamaria o jogo da Lula?
Não, eu acho que principalmente porque, por exemplo, isso é um jogo coreano, que aqui no Brasil ninguém conhece esse jogo. A gente não tem nenhum jogo que tenha referência.
Mas é porque são pessoas muito razoáveis, né? Que, tipo, que se ofenderiam, né? mas realmente, tipo, tanto que o Mr. Beast, quando ele fez o vídeo dele do Squid Game, o último jogo, em vez dele botar o Squid Game, ele botou Dança das Cadeiras. E ele chegou, tá, vocês devem estar confusos por que a gente vai jogar Dança da Cadeira e não o jogo da série. Mas algum de vocês sabe jogar esse jogo?
Não.
Foi o que eu pensei. Então vamos jogar o jogo das cadeiras.
É, exatamente. Não é um jogo que a gente tem equivalente aqui no Ocidente. Então ia ficar meio, tá, que jogo da Lula?
Cara, o jogo da Lula parece ser, tipo, aqueles jogos, tipo, polícia e ladrão, mas que vai criando variante, misturando com outros jogos, e vira uma... Que, tipo, cara, é um triângulo, e tem uma bola, e você vai pisando na linha, você tem que derrubar.
E tem umas regras meio esquisitas.
Nem faz tanto sentido pra gente, sabe? Tipo, como brincadeira de criança. Batatinha frita faz sentido, né? Enfim, você por acaso tem alguma coisa boa pra falar de Big Mouth?
Não, eu acho que eu assisti um episódio, eu não curti muito, não.
Cara, Big Mouth é outra série que, assim, quando sai, vira a minha série de assistir almoçando, sabe? Porque é esse tipo de coisa que você vê com o cérebro desligado, mas é muito ruim. Outra série aqui que eu tô vendo na lista, mas que eu já tinha esquecido que existia, apesar da importância que ela deveria ter pra mim, é Sweet Tooth. Por que ela deveria ser importante pra mim? Porque Sweet Tooth foi a primeira HQ da Vertigo que eu lembro de acompanhar.
É o daquele cara lá que tu ficava pagando pau na época.
Ai, como é que eu... Isso aí, né?
Tá, deixa eu falar,
Lemire.
Não. Isso.
Jeff Lemire. Porque as pessoas que me acompanham hoje não sabem, não lembram dessa época.
Eu tenho essa referência aí,
O primeiro grande filme da Netflix mesmo foi o Beasts of No Nation, né?
Ah, nossa, já tinha até esquecido isso aí.
Que na época surgiu aquela grande discussão de, tipo, podem concorrer a Oscars os filmes originais da Netflix, que hoje em dia nem existe mais, né? O único outro filme que conseguiu ganhar alguma coisa além do Tudo ao Mesmo Tempo foi o Nada de Novo no Front.
Sim, eu lembro até que eles exibiam no cinema por, sei lá, uma semana e tal, só pra poder ser classificado pra poder participar do Oscar.
E sabe o que é engraçado mesmo? Agora você vai rir. O segundo filme original da Netflix foi aquele, os Ridiculous Six, do Adam Sandler. Assim, o Guinan nessa Comic Con de 2015, ele... Não era difícil, tipo, era só estar lá na hora certa e ser jornalista, sabe? Ele entrou numa... Eu não lembro quem que tava lá, eu acho que era o Terry Crews que tava lá. Tipo, ele tava lá por causa também do desodorante, né? Vai entender. Cara, tô olhando aqui, tipo, os lançamentos de 2015 a 2017. Nenhum aqui eu lembro de ter assistido. Cara, um dos únicos filmes do Adam Sandler de comédia pra Netflix, porque o Adam Sandler, ele fez aquele Joias Brutas, que é excelente, né?
Que eu não assisti até hoje,
infelizmente. Mas um dos filmes de comédia do Adam Sandler que eu gostei, original da Netflix, foi aquele Sandy Wexler, que ele é um agente de talentos, né? Só que, tipo, ele é o pior agente de talentos dos Estados Unidos. E é com a Jennifer Hudson também, né? Nossa, é bem fofinho esse.
Eu não lembro de ter assistido, não. Mas desse período, eu assisti Ícaros. Que, na real, eles colocam aqui como... Eles colocaram na lista de filmes, mas é um documentário sobre o caso de doping dos atletas russos.
Ah, sim, eu assisti esse também. É excelente, cara.
É muito bom, né?
Que o documentarista também tá se dopando, né?
Sim. Não, ele começa porque ele quer participar de uma prova lá amadora de bicicleta. Tipo um Tour de France, só que pra amadores. E aí o negócio começa a desenrolar e do nada é o cara que tava por trás dos dopings dos atletas russos que vaza e aí, enfim, a Rússia é expulsa das Olimpíadas por não sei quantas Olimpíadas. Tipo assim, é um troço assim que começa a desenrolar de um jeito, fica, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
Cara, um dos meus filmes preferidos da vida é um mockumentary, né? Que é tipo um documentário falso de comédia, que é com o Jake Peralta, o Andy Samberg, que chama Tour de Pharmacy, você já viu?
Ah, sim, tu fala desse negócio o tempo todo.
Sim, mas não é excelente?
A vez que eu fui na CCXP, tu só falava desse negócio.
Ah, foi em 2019, né? Eu tinha acabado de descobrir isso. Eu amo esse filme, cara, eu amo. Olha, outro que saiu logo... Outro filmaço que saiu em 2017, original da Netflix, você lembra qual que foi? Okja.
Ah, sim, né? Que todo mundo ficou falando sobre a discussão de vegetarianismo, não matar os bichinhos...
É do Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor do Parasita, que fez aquele Snowpiercer também, né? Tipo, e todas essas obras são, tipo, sobre classe social, ambientalismo, né? Tipo, o Okja é sobre sustentabilidade na alimentação, né? Tipo, sobre vegetarianismo, ou sobre consumo de carne, que da forma que o capitalismo aborda, a gente vai... A produção vai quebrar e destruir o planeta em não muito tempo. Assim como em Parasita, tipo, é sobre como mudanças climáticas vão afetar pra caralho a maior parte da população, mas os mais ricos vão, tipo, vão estar como se fosse uma chuvinha de nada.
Ah, e mostra também o desprezo que a classe alta tem pelos pobres, né?
O desprezo, exatamente. Cara, é muita coisa, né? Não tem como resumir Parasita numa coisa só, né? Não, eu jamais tentaria fazer isso, né? Mas, tipo, comparado ao Okja, é o que dá pra pegar de similaridade, né?
Uhum.
A gente também teve nesse ano o Death Note Live Action.
Nossa.
Que é... Cara, é um filme bom. Eu gosto desse filme.
É porque eu gosto muito do mangá do Death Note, então não rolou pra mim esse live action. Ele faz parte da minha teoria de live actions, que todos eles são lixo. Exceto Alice in Borderland.
E eu li aqui na lista um chamado El Camino Christmas, que eu achei que fosse tipo o Breaking... Mas não é, tipo, é outro filme que não tem nada a ver com Breaking Bad, né? O El Camino, ele na época eu achei ele bem fraco, mas hoje em dia eu acho ele um filmaço, cara. Porra, se tiver que assistir de novo, sabe? Pela terceira ou quarta vez eu assisto de novo, filmaço. Eu entendo quem não gostou, eu também não gostei na época, mas olhando com um olhar mais perceptivo, assim, procurando outras coisas, assim, tipo, achei um filmaço, sabe? Assim como tudo que o Vince Gilligan faz em Breaking Bad. E esse ano também foi quando começou a surgir o universo cinematográfico de comédia romântica da Netflix, né? Com Para Todos os Garotos que Eu Amei e Sierra Burgess is a Loser, que eu já... Tem vídeo, né? Tipo, tem vídeo no meu canal que chama o pior filme da Netflix.
Uhum. Eu não assisti o filme, eu assisti o teu vídeo.
Assim, que é o que todo mundo deveria ter feito, né? E agora eu tô olhando 2019 aqui, novamente não tem muita coisa que eu tenha assistido, mas talvez tenha coisa muito boa, né? Tipo, deixa em comentários se tiver como no Spotify, né? Só que tem El Camino, que a gente acabou de falar, né? Tem o Irlandês.
Nossa, Irlandês, filmaço. Filmaço.
Tem Klaus, né? Inclusive, a gente tava falando agora há pouco sobre... que, pra quem não sabe, meu nome é, tipo, composto. É tipo Ana Maria, Felipe Klaus. E, tipo, não é mentira. Fernanda não me deixa mentir.
Sim,
né?
Sim. Meu sonho é conseguir só te chamar de Klaus.
Tem Dois Papas também, né? Que não vou me estender muito. Eu já fiz um vídeo no meu canal. É um filmaço do Fernando Meirelles. E passando pra 2020, em 2020, na Wikipédia, em dia 23 de janeiro, saiu o Modo Avião com a grande atriz brasileira Larissa Manoela.
Nossa! Eu nem sabia da existência desse filme.
Sabe aquelas comédias românticas que eles pegam uma atriz de meia idade e botam, sei lá, pra ela ir pro interior da Itália, achar um macho rústico pra ela?
Fizeram isso com a Larissa Manoela.
Sim, só que com uma viciada em celular, entendeu? Eu não assisti não, tá? Só pela sinopse.
E também vamos puxar essa ponta aí pra Marilyn Monroe, né? Porque foi alguém que tu citou também nesse mesmo vídeo, Blonde.
É verdade, né? Mas não existia esse filme, né? Naquele momento. O vídeo que eu citei naquele momento
É, foi
foi
outro filme da Marilyn Monroe.
o filme. Foi com o Ed Redmayne, que é
É. É Uma
o.
Semana com Marilyn. Não, é porque, na real, o problema é que esse filme que tu cita no vídeo é realmente sobre um episódio da vida da Marilyn. O problema com Blonde, que as pessoas meio que pegaram errado, mas foi. Eu acho que foi culpa mesmo da Netflix de como eles divulgaram o filme. Porque eles divulgaram o filme como um filme da Marilyn Monroe, como se fosse uma biografia dela. E, na real, Blonde é baseado num livro de ficção que se baseia. Que tem um personagem, uma personagem loira, que se baseia na Marilyn Monroe. Então, nunca foi a respeito de uma biografia sobre ela, ou. Tanto que tem várias coisas, assim, que a autora cria, da relação dela com a mãe, da avó, que é ficção, é pura ficção. Tem algumas coisas que realmente encostam na vida que, né, o que realmente aconteceu com a Marilyn Monroe, mas não é uma biografia e não é remotamente uma tentativa de biografia ou uma biografia romanceada. É um romance, é ficção. E aí, a autora escreveu esse livro querendo criticar a indústria cinematográfica dos anos 20 americana, né? Que se hoje em dia já é essa, né, Harvey Weinstein e companhia, imagina nos anos 20. E realmente, é um filme desconfortável para assistir. É, tu vê a personagem que é a loira sendo basicamente, né, pedaço de carne, sendo abusada, usada só para atrair filme, pagando mal, né? Ela recebia muito mal, ela nunca era levada a sério, ela sempre pegava os papéis dos filmes que era loira burra, bobinha, e causou revolta em muita gente pensando que era uma biografia da Marilyn, como eu disse, com razão, porque foi divulgado de forma, né, bem ruim nesse aspecto. Mas é um filme interessante, mas realmente não é um filme para todo mundo, porque é um filme desconfortável e é um filme que ele é feito em fragmentos, ele é meio desconexo e tal. Então não é um filme que normalmente uma pessoa que está acostumada a assistir filmes convencionais vai gostar. E é um filme longo também, tem 3 horas de filme, né?
Mas eles chamam. A personagem se chama Marilyn? Ou é outro nome a personagem?
Ela se chama. Ela tem o um nome original da Marilyn Monroe, né? Que é
Norma
Norma Jean.
Jean.
Sim.
Tá, muito interessante, mas tipo, outra crítica era que, mesmo nesse sentido, tipo, de tá, não é uma biografia, ainda não é um filme que dá uma glamourizada no abuso sexual que ela sofreu, tipo, que levou ela até a morte, basicamente.
Então, tem uma cena que ela é bem. Ela só não é mais gráfica porque ela não aparece né, o membro. Mas é uma cena que ela está. É, eu posso falar isso no podcast, que ela está chupando o pau do Kennedy. Deveria ser isso, né? Só que só mostra do nariz dela para. Só aparece do nariz dela para cima. E é uma cena muito desconfortável. Muito, muito, muito desconfortável. É, mas também tem outras cenas que aparecem. Que ficaram famosas, né? Que é a cena que ela tá com o peito de fora e tal. Realmente, tem algumas cenas ali que eles poderiam ter feito de outra forma, porque do jeito que fizeram, que deram uma glamourizada no sofrimento, realmente.
Poderia talvez ser dirigido por uma mulher, sabe?
É.
Tipo, talvez sofra do mesmo problema de Azul é a cor mais quente, o filme.
Que acaba sendo um filme fetiche, né, pra homem assistir, no caso.
Tipo, é que tem um cara atrás da câmera falando, faz isso agora,
Sim,
faz
sim,
isso,
sim,
isso.
sim. Mas tem algumas cenas que eles acertam para causar desconforto e mostrar o abuso, mas outras não. Por isso que eu falei que o filme tem seus defeitos, realmente, não é filmaço. Enfim, o livro é muito melhor por conta disso, porque o livro foi escrito por uma mulher e o filme não foi dirigido por uma mulher. Então tu consegue aí ver a diferença de visão, né? Quando tu vai mostrar certas cenas. Porra, a cena dela com o peito de fora é completamente desnecessária e foi totalmente glamourizada. Então, não vou defender o filme completamente também, não. O filme tem seus grandes defeitos, glamourizando o sofrimento, realmente. E objetificando uma parada que, na verdade, era para ser uma crítica, né?
Outro filme que eu teria muita coisa para falar, que eu vi recentemente, original da Netflix, é o RRR, né? O filme indiano.
Sim, a Netflix tem acertado muito investir em produções que não. Que, em outros países, né? Investir em produção no Brasil, investir em produção na Coreia, investir em produção na Índia. E tanto a Índia quanto a Coreia têm produções de audiovisual muito fortes. Eu não sei se você já assistiu qualquer tipo de K-drama que tem na Netflix, que do nada começou a surgir um monte de K-drama na Netflix.
Sim, mas não consegui assistir nenhum ainda não.
É, eu posso te indicar dois para assistir, que realmente é uma parada que tem que garimpar, porque não é toda que, não é todo K-drama que é bom também, não.
É, eu imagino que não, sabe? Tipo.
Mas eu digo isso no, não é bom no sentido do roteiro, porque em termos de produção audiovisual, fotografia, os caras são impecáveis. Tudo bem que eu tenho uma crítica a respeito disso, do tipo, o visual é impecável, mas eu acho que às vezes é tão meio cirúrgico assim que meio que tu não consegue ver uma visão artística de alguém filmando. É muito certinho, é muito milimétrico. Acaba ficando até meio estéreo, assim. Mas que definitivamente é muito bem produzido, é. Eles botam uma grana violenta, porque as séries brasileiras estão anos-luz atrás disso daí. Mas realmente é muito dinheiro investido, porque a Coreia tem um plano, né, de divulgação da cultura coreana, né? De tanto de filme, de série, de música, porque de uns anos pra cá tu vê essas produções culturais coreanas meio que dominando, né? Até mesmo vencendo de produções americanas, né? Inglesas e tal. E isso não é por acaso, isso não é por acaso, é muito dinheiro investido.
Não é mesmo, tipo, eu vi, tipo, um vídeo, tipo, das menininhas, tipo, com, sei lá, dente de leite ainda e já treinando, sabe, pra.
Sim, é uma indústria brutal lá, né? A Coreia do Sul é meio brutal, né? Mas vamos entrar nesse quesito, porque vale um podcast só sobre isso, né? Todas as minhas críticas que
E
também.
eu não teria o suficiente pra falar agora também.
Não, mas vai desde o que a gente tem de cobrança de visual, assim, de magreza, de perfeição com filtros no Ocidente. Na Coreia, tu multiplica por 1.000, assim. Toda a indústria de, né, todo mundo lá faz plástica, pelo menos uma cirurgia plástica antes de entrar no mercado de trabalho. O fato de ser bonito te ajuda, ou talvez assim, não ser bonito te impeça de conseguir um trabalho. É uma parada bem sinistra lá. E aí tem todo esse negócio, né, que realmente é uma indústria do entretenimento, que tu vai um monte de criancinha sendo treinada desde cedo para serem artistas pop de K-pop, enfim.
O filme, que chama RRR, que significa Revolta, Rebelião, Revolução, é um épico de ação que é basicamente sobre dois caras que ficam muito amigos, mas um tá caçando o outro, sabe? E os dois não sabem. Mas é um bromance de ação, cara, com cenas muito fodas. E se passa. O pano de fundo histórico é a Índia colonial, sabe? Pré-independência. Tem a presença dos militares britânicos, que são os vilões. O filme começa com uma garotinha sendo sequestrada de uma tribo, certo? Basicamente para servir de uma escrava de entretenimento, porque. Ela fazia uma parada que era tipo pintar a mão da moça enquanto ela tá cantando, sabe? Basicamente sequestram ela pra ela ficar fazendo isso no palácio. E o cara, o fodão dessa tribo, que tipo. Esses dois caras, eles são muito fodões e tipo, no cinema indiano tem aquela exagerada, né? Tipo, assim como no cinema chinês alguns heróis voam sem explicação nenhuma, nesse tipo, eles pulam alto pra caralho, né? Tipo, a porrada quebra uma árvore. Entendeu? Tem essas coisas mais exageradas de maneira quase surreal. Um cara que é o que vai atrás dela, né? Tá procurando ela. E o outro é um guarda da polícia britânica. Isso é, tipo, é o guarda mais fodão. E mesmo assim, porque obviamente ele não é branco, ele não é promovido a um oficial de alto escalão nem fudendo. Mesmo, tipo, a primeira cena dele é muito absurda, cara. Depois você assiste essa primeira cena do policial, que ele se mete no meio de uma multidão de 1 milhão de indianos e saindo na porrada com todo mundo e arrastando todo mundo na porrada. Sendo, tipo, ele não tem superpoderes, tá ligado? Ele é só um cara na base do ódio e muito forte. E cinema exagerado, é claro. E eles viram melhores amigos quando eles salvam um garoto juntos, tá ligado? E nossa, é maravilhoso. Eles terminam de salvar o um moleque e eles caem na água, né? Porque, tipo, eles estão salvando, assim, tipo, pendurados numa ponte, pá. E os dois caem na água e já começa a música sobre a amizade dos dois. Cara, a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Ganhou o Oscar de melhor canção original, né? Mas a música é sobre os dois e começa uma compilação, sabe aquelas montagens da amizade se consolidando? Só que a primeira cena é deles, os dois debaixo d'água, andando assim debaixo d'água, pra poder, tipo, dar aquele aperto de mão, tipo, na frente da cara, igual o Rocky e Apollo Creed na praia. Cara, filme maravilhoso. Quando eles finalmente descobrem, óbvio, o cara prende o outro e, tipo, ele não quer prender o outro, porque nesse momento tipo, é o melhor amigo dele, né? E, tipo, tem uma cena, porra, uma cena fodida. Sabe aquela cena do Mel Gibson sendo em Coração Valente, que ele grita liberdade?
Sim, óbvio. É a cena mais icônica do filme.
Então, a gente tem o equivalente aqui, que é, tipo, que é o cara sendo torturado em público, só que ele não se rende pros colonizadores nem fudendo. Só que, tipo, ao invés dele fetichizar a tortura, igual o Mel Gibson adora fazer, né? Tá aí a Paixão de Cristo e South Park, que não me deixa mentir. Ele bota o cara pra ser chicoteado, mas, tipo, pra ser destruído, enquanto ele nem tá sentindo dor, porque, tipo, ele tá cantando uma música sobre revolução, tá ligado? É muito bom, mano. Pô, que filmaço, sério.
Uma curiosidade sobre esse filme que eu li a respeito é que, na verdade, originalmente esse título, RRR, é para representar o... Porque lá no cinema indiano, eles têm... Parece que é um dos maiores... Tem dois caras que são os maiores atores no cinema indiano. Os dois têm o nome com R. E tem também um grande diretor que o nome dele também tem R. Então, meio que esse épico que eles criaram foi justamente para juntar esses dois atores, que são, tipo assim, os dois maiores atores da Índia, com esse cara que é um dos maiores diretores do cinema indiano, que na verdade não é Bollywood, que na verdade hoje em dia tem outro polo que não é Bollywood, que eu esqueci o nome agora, e que na verdade eles têm dois idiomas, se não me engano. O do Bollywood, acho que é o Hindi, Indi, não lembro como é o nome do idioma, e esse outro acho que é Telugu. E aí esses caras são grandes nesse outro conglomerado de cinema da Índia. Então foi meio que foi um grande épico, foi um negócio assim, que as pessoas iam pro cinema como se fossem indo pra um estádio assim, de futebol, assim, as pessoas tipo, gritavam e tal, porque eles são muito emocionados também, né? O filme pra eles é meio que uma atividade em grupo ali, assim, os caras gritam e é por isso que é tudo muito exagerado, né? Porque é uma coisa assim, uma catástrofe em público ali, todo mundo torcendo, sofrendo, gritando. É pra ser um grande épico, realmente.
Então o título é tipo na época que juntava Ronaldinho, Ronaldo.
Isso. Né? Aí ia ser RRR, isso.
Rivaldo, Robinho, né? Não, Robinho também, tipo, não existe mais. Cara, eu não sabia dessa curiosidade, não, tá ligado? Que, tipo, eles botaram no título do filme, é como se, sei lá, né? Se juntasse uma galera foda aqui no Brasil, tipo, e botassem, tipo. Sei lá, a galera tal se juntou, né? Basicamente
isso. Mas daí, como no resto do mundo a galera não sabe isso, eles tiveram meio que adaptar o título pra que fizesse sentido. Aí eles foram colocando essas palavras com R, assim.
Pô, mas deram sorte, porque faz total sentido, né? Porque o filme realmente é sobre revolta, rebelião e revolução, sabe?
Uhum. É, deu certo no final das contas. Mas originalmente era por causa disso, desses três grandes caras do cinema.
Cara, alguns últimos filmes aqui que eu vi nessa lista que eu esqueci de mencionar que valeriam a pena, sabe? Tipo, pelo menos serem citados. Tem aquele Não Olhe Pra Cima, não confundir com o filme do Jordan Peele, Não Olhe. Que é... Foi um filme bem interessante, né? Tipo, um pouco mão pesada na analogia, né? Teve o História de um Casamento, que é aquele filmaço com a Scarlett Johansson.
Sim,
e
com Adam Driver.
E Joias Brutas, né, com Adam Sandler, que a gente tava reclamando que só faz filme merda. Então, o catálogo da Netflix em relação ao original, cara, tipo, óbvio que tem muita coisa ruim, né? Tipo, e olha que a gente nem parou pra ficar massacrando comédia romântica da Netflix, né? Não parou pra falar daquele cara que chama Noah, né? Que tá em literalmente todas elas. Eu juro pra você que se ele aparecer na quinta temporada de Stranger Things, eu desligo a TV na hora e vou embora. E em relação ao custo-benefício, você faz alguma ideia de quanto tá a Netflix hoje? Porque
então,
eu nem lembro.
Eu sei o quanto eu pago, que é o pacote standard, que tem 1080p e até 3 telas, se não me engano. Eu tô pagando R$39,90, que eu tô achando muito caro.
Cara, tá extremamente caro quando você para pensar que, por exemplo, a gente tem o Disney Plus, que tudo bem, o Disney Plus ele é bem caro. Só que se você assinar o Mercado Livre, nossa, eu queria tanto ter um link patrocinado do Mercado Livre agora, mas nada impede eles de me contatarem pra fazer um, né? Você assina por R$15 e ganha Star Plus e Disney Plus de graça, Star Plus, que é outro que tem um catálogo excelente. Tem a filmografia inteira do M. Night lá. E nesse pacote do Mercado Livre, ainda dá 50% de desconto no HBO, que passa de, sei lá, R$29 pra R$15, cara. Tá muito mais barato do que a Netflix. Aí você vai ver a Amazon agora. agora não é mais R$9,90, né? Agora é R$14,90. Tem o Apple TV, que você falou que é R$9,90, né? Tô pra assinar depois desse programa aqui também.
Que é o que eu mais recomendo, diga-se de passagem.
É, eu recomendo muito o HBO, cara. Pra quem, tipo... Pô, HBO é o melhor catálogo de todos, assim, tipo... Nem só de originais. Até porque, vamos dar um crédito, cara. Se fosse só de original, a Netflix teria uma biblioteca extensa pra caralho.
Pegar HBO, o HBO tem um catálogo bom pra caralho, né? Porque já tem anos já.
Mas original?
Original, original.
Ah, sim, mas aí você vai contar com as coisas, tipo, antigas do canal mesmo, né? Tipo...
Sim, sim, é. Porque, por exemplo, tem Sopranos, tem Band of Brothers, tem... Cara, tem muita coisa clássica da HBO que é foda e que agora tá tudo lá no streaming deles.
Uma parada que a gente esqueceu completamente de comentar na Netflix, mas vale a pena comentar agora. Imagina Sandman feito pela HBO.
Nossa, a gente perdeu essa, isso, né? Se... Eu não sei porque eles iam fazer, aí acabaram não fazendo, perderam os direitos, aí foi pra Netflix, foi isso?
Não, acho que nunca foi da HBO.
Sério? Porque tinha uns boatos de que a HBO ia fazer Sandman, não tinha? Ou eu tô...
Ah, tinha boato... Cara, você sabe que o Sandman, ele tinha um roteiro na década de 90 pro cinema que, tipo, era quem escreveu foi o mesmo cara que depois fez aquele filme maluco das aventuras no Velho Oeste com o Will Smith, que é aquele filme bizarro.
Ai, que horrível. Sim, felizmente, eu sei.
Cara, depois você pesquisa sobre esse roteiro e pensa no pesadelo que isso seria.
Mas tem muita série recente boa na HBO também. Successions, tem o... Ai, como é que é?
O Successions é sobre o quê mesmo?
Então, é uma família... É uma família que, tipo assim, o pai construiu um império que meio que controla a mídia, né? Canais de TV, etc. E aí ele tá nas últimas já, né? Ele tá velho e tal... E aí é meio que a família brigando pra saber quem que vai tomar o lugar dele.
Caralho, e tem aquela outra também, né, que é com aquela atriz loura, que é a mãe do Stifler, que tipo, que os gays estão tentando matar ela. White Lotus.
Ah, nossa, sim! Essa aí é uma que eu quero ver demais, assim, que falam que é muito boa. Que é aquela mulher que sempre faz papel de perua nos filmes.
Sim, é literalmente a mãe do Stifler, né? Tipo, mas ela é a perua burra, né? Tipo, ela fez Legalmente Loura.
Sim, sim,
fez,
sim.
Ela fez a bruxa naquele Todo Mundo em Pânico, em Hollywood, alguma coisa assim.
Ah, ela fez um filme que ela era madrasta má também, de um filme da Lindsay Lohan.
Não era da Lindsay Lohan, não. Era da Hilary Duff.
Isso! É verdade. Hilary Duff, é. Exatamente. Era um Cinderela, isso, um Cinderela moderna.
Uma história de Cinderela, alguma coisa assim, a Cinderela Story. Inclusive, você consegue ver esse filme provavelmente ou na HBO ou no Disney Plus. E você tava me falando da Apple TV, né, antes da gente começar a gravar, que tipo, que, pô, preço, custo-benefício ótimo, né, ao contrário da Netflix.
Sim, e ao contrário da Netflix, que tá fazendo por quantidade, a Apple TV tá focando na qualidade, então eles soltam poucas coisas... Mas assim, tudo que eu já assisti deles até hoje é impecável. Tu pega Severance, foda. Tu pega Ted Lasso, preciso falar sobre Ted Lasso. Ted Lasso tem que assistir. É uma das melhores coisas que eu já assisti nos últimos tempos. Tem o For Humankind, que é foda pra caramba também, que é meio que um... O que teria acontecido se na real fosse a Rússia, né, a União Soviética, no caso, na época, tivesse pousado na Lua e não os Estados Unidos.
Ah, isso eu tô ligado, tipo, eu vou assinar, tipo, logo em seguida. Tem aquela série também que tava fazendo muito sucesso, né, tipo, uma parada, uma vibe meio Black Mirror, tipo, tem seu eu do trabalho e seu eu
Severance.
Do, do,
é
da
Severance.
Condição.
Que eu já assisti a primeira temporada inteira, é fantástico de bom, eu tô doida pela segunda temporada.
Então, assim, a gente sabe a importância que a Netflix tem, tipo, pra cultura do streaming, né, que é, tipo, inclusive eu vi um meme muito bom que poderia ser a capa desse podcast, que é, tipo, que é o Pinkman e a Jane, sabe aqueles memes que, tipo, he was a alguma coisa boy, she was a blank girl, né, tipo, ele era um garoto, tipo, assim, e ela era assim. E eu vi um meme muito bom que, tipo, o dela era um print de uma pasta de celular com todos os aplicativos do streaming, e o dele era um monte de link do Pirate Bay. Eu sempre fui um cara, assim, de Pirate Bay, né? Mas, assim, tem hora que você quer ver na sua televisão, e eu não tenho um notebook com cabo HDMI pra... Sabe?
Sim,
às vezes
entendo.
É simplesmente mais conveniente. E olha que a gente não falou do mais interessante de todos, né? Que eu tô guardando pra porque eu quero assinar ele, e pelo visto vale um episódio só dele, que é o Mubi.
Ah,
né?
É.
Eu tô buscando muito meu sonho da minha ecobag do Mubi, falando dele aqui no podcast.
Eu tinha assinado um que também tinha essa proposta de filme cult, só que os filmes ficavam no streaming durante 30 dias. Eu não lembro o nome dele agora. Porque na época acho que não tinha Mubi no Brasil.
Você recomendaria? Eu recomendaria mais o Mubi do que a Netflix hoje em dia, até porque é R$ 10 mais barato.
É porque depende também muito de que tipo de coisa que a pessoa quer assistir, né?
É, exatamente, pô. Eu falei assim, mais de gracinha. A gente sabe que, pô,
Até.
a Netflix é importantíssima. E, ó, a interface de usuário da Netflix, nenhum outro serviço de streaming se compara a ela.
Sim, até hoje o serviço de streaming da Netflix é o melhor deles. Principalmente, sabe que eu não.
A interface de usuário,
Uma coisa
né?
que eu não consigo entender como é que a Amazon, que tem tanto dinheiro, tem o pior streaming de todos. Prime Video é muito ruim, aquele player deles é muito ruim.
O catálogo é bom. O catálogo da Amazon Prime é muito bom. Agora tem Sherlock, né? Fleabag. Aí tá um original. Eu acho que a Fleabag não é o original da Amazon, né? Mas tipo, comprar os direitos, né? Porque tipo, era da BBC. E cara, tipo, pior que a Amazon Prime também tem alguns originais, só que, pô, o episódio já tá muito grande, né? Porque, por exemplo, que,
Tem um
nossa
filme
senhora,
com o
que
Nicolas
Nicolas Cage com
Cage.
Pedro Pascal que eu esqueci o nome, né? Tipo, Tudo ao Mesmo Tempo, que o tempo todo eu mudo o nome do filme na minha cabeça. É.
É do Netflix, na Netflix não, do Prime, que é aquele Don't Worry, Darling.
Não, Don't Worry, Darling, tá na HBO agora. Esse até vale a pena um pouquinho. Tipo, imagina que você vai ver um episódio médio de Black Mirror. É isso que você vai ganhar. É um episódio médio de Black Mirror. Mas sobre a Netflix, custo-benefício, cara, hoje em dia, eu ainda assino Netflix, assim como assino quase todos os outros, né? Tipo, agora acho que assinando o Mubi, talvez eu tenha que tirar a Netflix aqui, não vai me fazer tanta falta. Mas em nenhum momento a gente tá falando o que vocês deveriam ou não assinar, tá? Até porque nenhuma dessas tá pagando pra falar ou pra não falar. Desculpa se ficou corrido ou mal organizado, realmente a gente poderia ter feito uma pauta nesse episódio, né, Fernanda? É que foi o primeiro dela, no próximo a gente já tá mais. O primeiro que eu gravei com o Guinan também era difícil, tá ligado? Tipo, de ficar rebatendo um no outro, de um pegar o timing do outro e você nunca tinha nem gravado um podcast, né?
Não, não, nunca, primeira vez.
Bom, você quer deixar alguma rede social, alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, ou tá de boa?
Ah, não, tô de boa. É melhor as pessoas não conseguirem me achar. Assim eu tenho menos chance de ser cancelado.
Sim, eu te entendo, porque, tipo, principalmente você que tem seu próprio emprego e, sabe, não depende de internet pra nada nesse sentido, você tá mais que certa. Eu, se pudesse, eu já tinha apagado meu Instagram e meu Twitter e tinha passado pra um daqueles celularzinhos dos anos 2000 da Nokia, sabe? Porque aí, tipo, pra falar comigo ia ser só por SMS e entretenimento seria jogo da minhoquinha.
É, um fetiche que eu tenho, talvez um sonho, seria conseguir viver sem WhatsApp. Isso pra mim
É,
seria
o
um mundo
WhatsApp já é
ideal.
difícil, mas eu não tenho problema porque. É, o WhatsApp pra mim, tipo, eu não tenho tanto problema porque não tem trabalho lá. Mas se você tiver, eu entendo.
Também não é só trabalho, mas também família, etc. Tem muita gente que só, por exemplo, pra marcar.
Amigos
É,
também,
pra
né?
marcar consulta, essas coisas, os caras usam tudo o WhatsApp pra confirmar. Então, meio que é meio difícil ficar sem hoje em dia.
E bom, gente, é basicamente isso. Queria lembrar também vocês de alguns recadinhos. Tipo, o primeiro deles é: avalie a gente aqui no Spotify, não custa nada. Porque as 5 estrelas vão ajudar muito novas pessoas a descobrirem o Nota Sobre Nada pelo Spotify também, sabe? Outra coisa é que, novamente, a pré-venda de Impessoal tá aberta já. Pra comprar é só mandar uma mensagem no Twitter ou no Instagram, um e-mail. E tudo isso vai estar na descrição desse episódio aqui no Spotify. E eu espero que vocês tenham curtido passar esse tempinho com a gente no ouvido de vocês, né? Quem estivesse ouvindo indo pro trabalho, pra faculdade ou voltando para casa, né? Espero que tenha sido divertido. E é isso. Até a próxima semana.
Tchau!
Tchau.